37ª reunião ordinária, 3 de novembro de 2025.
Convido a todos para ficar de pé e fazer a nossa oração inicial. Peço ao nosso vereador secretário faça a chamada dos seus vereadores.
Presidente, o Roberto Testado. Carlos, vereador Carlos Eduardo.
Presidente.
Presidente, a Franquelita de Testado também. Vereador João Batista.
Presente.
Vereador Gabriel Reis, presente. Vereador Luiz Rogério.
Presente.
Vereador Márcio Moraes.
Presente.
Vereador Juninho da Academia.
Presente.
Vereador Marcelo Mazico.
Presente.
E passa a palavra ao presidente.
Havendo num legal, declaro abertos trabalhos da 37ª reunião ordinária, sessão legislativa de 2025 da Câmara Municipal de Jaci. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados, correspondências, projetos em pauta.
Em relação aos comunicados, ofício 214 do gabinete do prefeito. Em atenção ao requerimento número 73 de 2025, aprovado por esta egrégia Câmara Municipal, por meio do qual os novos vereadores solicitam informações acerca do funcionamento dos aparelhos de ar-condicionado instalados nas salas de aula da rede municipal de ensino, informamos o que segue. Conforme informações prestadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, por intermédio do secretário Reginaldo Alves Vilas Boas, foi constatado que a rede elétrica existente não suportou a demanda gerada pelo fornecimento simultâneo dos equipamentos, em razão de o sistema estar conectado a apenas um padrão de energia. Diante dessa limitação técnica, foi realizada a solicitação à CEMIG visando a autorização para ampliação da carga e implantação de um novo padrão de energia, estimando-se um prazo aproximado de 180 dias para a conclusão do procedimento. Enquanto se aguarda o atendimento da concessionária, foi determinada a reavaliação técnica da rede elétrica interna das unidades escolares, a fim de redistribuir os aparelhos de ar-condicionado entre os três padrões existentes, buscando equilibrar a carga e viabilizar o funcionamento gradativo dos equipamentos de forma segura e eficiente. Colocamos à disposição para prestar os eventuais crescimentos complementares que fizerem necessários. O ofício número 215, também do gabinete do prefeito, em atenção ao requerimento número 74/2025, aprovado por esta egrégia Câmara Municipal, por meio do qual os novos vereadores solicitam informações acerca do cronograma de conclusão e entrega das obras do programa Minha Casa Nova Jaci, informamos o que segue. Conforme informações prestadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, por intermédio do secretário Reginaldo Alves Vilas Boas, a previsão inicial de entrega das unidades habitacionais era para o início do ano de 2026, conforme o cronograma encaminhado anteriormente a essa Casa Legislativa. Contudo, o município tem mantido contato direto e constante com a construtora responsável, cobrando a antecipação da entrega das moradias para o mês de dezembro de 2025, de modo a atender o interesse público e as expectativas das famílias beneficiárias do referido projeto habitacional. Reafirmamos o compromisso da administração municipal com a transparência e a celeridade na execução das obras públicas, mantendo acompanhamento técnico e administrativo permanente junto à empresa contratada até a efetiva entrega das casas. Colocamos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos complementares que se fizerem necessários. E o ofício 216, também do gabinete do prefeito, em atenção ao requerimento número 72/2025, aprovado por essa egrégia Câmara Municipal, por meio do qual se solicita informações acerca da paralisação das obras da escola municipal, informamos o que segue. Conforme informações prestadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, por intermédio do secretário Reginaldo Alves Vilas Boas, a execução das obras não foi interrompida. Ocorre que, em razão da retirada de férias dos pedreiros, foi necessário remanejar temporariamente os profissionais para outras demandas prioritárias do município, o que reduziu o ritmo dos trabalhos, mas sem paralisação total das atividades no local. Assim, as obras seguem em andamento dentro da programação técnica e orçamentária e deverão prosseguir normalmente após o retorno integral da equipe de execução. Colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos complementares que estiverem necessários. Atenciosamente, Nelson Pesquita Galvino, Prefeito Municipal. Em relação às proposições, a indicação número 147, subscrita pelo vereador João Batista, requerendo expediente ao senhor prefeito, solicitando que determine a secretaria competente a realização de serviço de limpeza na Rua Milionário, situado no bairro Nossa Senhora da Conceição, especialmente no passeio do prédio do Centro Municipal de Educação Integrada Darlene Aparecida Alvarenga. A medida se faz necessária em razão da reclamação de moradores, informando que o local encontra tomado pelo mato, favorecendo a proliferação de animais peçonhentos e representando risco à saúde pública, principalmente das crianças que costumam brincar nas proximidades. A indicação número 148, subscrito pelo vereador Júnior, solicitando início expediente para o seu prefeito, solicitando a necessidade urgente de adoção de medidas de drenagem e escoamento das águas pluviais no túnel localizado nas proximidades da mineração Terra Nova, via de ligação entre a cidade de Jaci e a comunidade de Contendas e Mina do Mazico. Nos últimos dias, em decorrência das chuvas contínuas, especialmente neste último domingo, o acúmulo de água dentro do túnel causou alagamento e interrupção da passagem de veículos, expondo motoristas e pedestres a sérios riscos de acidentes e a impossibilidade de deslocamento. Trata-se de um problema recorrente nos períodos chuvosos e que já vem sendo cobrado desde o ano passado, sem que até o momento não tenha sido implementada uma solução definitiva. Diante da urgência da situação, é imprescindível a implantação de um sistema de drenagem eficiente abaixo do túnel, a fim de evitar novos alagamentos e garantir a segurança e mobilidade da população. Indicação número 149, subscrito pelo vereador José Marcelo, submeto a apreciação dos novos pares o envio de expediente para o senhor prefeito, solicitando que seja instalada com urgência uma lixeira na esquina da Avenida 31 de Dezembro com a rua José Messias Vilas Boas, no centro da cidade, a fim de atender aos diversos proprietários de estabelecimentos comerciais e moradores situados ao longo das referidas vias. A instalação dessa lixeira é de grande importância, uma vez que o lixo tem sido constantemente espalhado por cães que circulam pelas ruas, ocasionando poluição visual, acúmulo de sujeira e desconforto aos comerciantes, moradores e transeuntes que diariamente utilizam a referida via. Indicação número 150, também do vereador José Marcelo, solicitando o expediente para o seu prefeito, solicitando que o mesmo determine a secretaria competente que proceda à realização de serviços de colocação de cascalho nas estradas rurais que atendem as comunidades da Boca da Mata, Passa 3, Imbezal, Faisqueira e adjacências. A presente indicação tem por objetivo melhorar as condições de tráfego e de acesso a essas comunidades rurais, especialmente em trechos onde o leito das estradas apresenta buracos, erosões e acúmulo de lama, dificultando a passagem de veículos e maquinários agrícolas. A colocação de cascalho é medida necessária para garantir a trafegabilidade e a segurança dos moradores, bem como para facilitar o escoamento da produção agropecuária, o transporte escolar e o acesso de veículos de emergência, especialmente durante o período chuvoso, quando as condições de circulação se agravam. O requerimento número 75, subscrito pelo vereador Júnior, solicitando expediente para o seu prefeito, requisitando a adoção de providências conforme segue. Com base em relatos de diversos moradores do município de Jaci, informa a ocorrência de restrições na liberação de exames na Secretaria Municipal de Saúde. Conforme reportado, atualmente estão sendo liberados apenas exames de urgência e exames infantis, enquanto exames preventivos e aqueles de suporte a tratamentos contínuos não estão sendo devidamente disponibilizados à população. Tal situação tem gerado preocupação, considerando que exames preventivos e de acompanhamento são fundamentais para o diagnóstico precoce de doenças e para a manutenção da saúde de pacientes com condições crônicas. Diante do exposto, requisito ao senhor prefeito que seja encaminhada uma explicação formal da Secretaria Municipal de Saúde acerca dos critérios atualmente utilizados para a liberação de exames, sejam adotadas medidas concretas para a regularização da liberação de todos os exames necessários, garantindo atendimento integral à população, e seja informado um prazo para a normalização completa dos serviços mencionados. Ressalta que essa solicitação visa assegurar o direito à saúde da população de Jaci, bem como proporcionar transparência e eficiência na gestão dos serviços públicos municipais. Em relação à pauta, conta para os senhores vereadores aí uma apresentação e votação de emenda ao projeto número 16/2025, que estima a receita e fixa a despesa para exercícios financeiros de 2026. O projeto de lei número 20/2025, que institui o calendário oficial de eventos do município de Jaci e de outras providências, foi retirado de pauta a pedido do executivo. Foi encaminhado também um substitutivo ao projeto de lei complementar número 5/2025, que dispõe sobre o auxílio alimentação devido aos servidores públicos municipais, consolida a legislação anterior, revoga as leis complementares 1230/2014, 1252/2015, 1340/2019 e a Lei Complementar 1422/2022 e da outras providências. E em pauta hoje para segundo turno, segunda votação, a proposta de emenda à Lei Orgânica número 1/2025, que altera a Lei Orgânica Municipal para incluir os artigos 139A, 139B e 139C, que dispõe sobre as emendas individuais dispositivas ao projeto de lei orçamentária anual. Então, senhor presidente, os comunicados, proposições e projetos em pauta.
Obrigado, Ranieri. Fazer um sorteio.
Batista. Rogério. Não veio. Gabriel.
Isto é incrível. Olha o cachorro preparado para a reunião.
Vai no número de 1 a 6, aí, Júnior.
4, presidente.
João Batista. Fala o número aí, João Batista.
2.
2. Carlos Eduardo, mesmo lugar. Fala o número aí, de 1 a 6. 6. 6, Rogério. Para o número aí, Rogério. Para o número aí, Rogério.
3.
3 é o Júnior.
Vai, Júnior, tá bem.
Para o número aí, Júnior.
1.
1, Márcio. O Gabriel ficou o último outra vez, né?
O Gabriel tá ficando bruxo, né? Tem um aí, mano.
Mas tá bom, assim pelo menos dá mais transparência, né, João?
Bom, gente, senhores vereadores, hoje nós temos aí, não está presente a reunião, o vereador Roberto, problema de saúde, também a vereadora Franqueline, também por problema de saúde, não estão presentes a reunião. Então nós temos aí hoje na pauta, já foi lido aí pelo servidor Ranieri, é uma emenda ao projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa para o exercício 2026. Então, vou colocar essa emenda em votação hoje. E tem também o projeto de lei número 20/2025, que é o projeto de lei dos calendários de eventos. Ele foi retirado, o prefeito pediu a devolução, certo? Acho que parece que o vereador Júnior conversou lá na prefeitura, vai providenciar um novo projeto. E nós temos também aí o projeto de lei complementar número 5/2025, que é a questão do auxílio alimentação, que é pago aos servidores municipais, e o prefeito mandou um substitutivo, mas eu acho que se a gente aprovar esse projeto do jeito que ele veio lá da prefeitura, muita gente aí não vai poder receber o auxílio. Principalmente aqueles que trabalham. Ficou a redação do projeto, pelo que a gente entende, ficou errado. Então nós vamos ter que apresentar uma emenda, fazer uma modificação. Então vou deixar na próxima reunião, quero ver se a gente vou fazer uma emenda aí para fazer a modificação nesse projeto. O projeto de lei de emenda à Lei Orgânica Municipal é o número 1/2025, que é o das emendas impositivas. Então, ele já vai para a segunda votação hoje, na redação final. E aí eu vou pedir aos vereadores para providenciar as emendas impositivas já para a gente já incorporar ele na lei orçamentária. Tá? Vamos ver para agilizar, porque, como se diz, nós estamos no último mês de trabalho legislativo, depois vem o recesso, para ver, para não deixar para a última hora, tá bom? Vou sentar aqui, Rogério. Boa noite, senhores vereadores, servidores da casa, nosso assessor jurídico, doutor Edmilson, Gonçalo, que nos visita, aqueles que nos acompanham aí pelas redes sociais da Câmara Municipal, aqueles que vão nos ouvir aí pelas ondas da Rádio Jaci FM, um boa noite a todos e nosso agradecimento por estar sempre nos acompanhando e vendo os trabalhos dessa casa. Hoje, infelizmente, vemos aí algumas reclamações de alguns servidores da prefeitura a respeito do salário, né? E a gente consertou uma coisa, mas a prefeitura deixou de cumprir com aquilo que foi colocado, que foi combinado, que foi acertado. Os funcionários tiveram o seu salário base equiparado ao salário mínimo, de R$ 1.518,00, só que a prefeitura não pagou os triênios dos funcionários. Então, a gente vai lá, discute, vem aqui, a gente vota os projetos, conversa, tenta resolver as coisas da melhor maneira possível. Infelizmente, chega lá embaixo, tem alguém lá que faz tudo ao contrário, né? Então, é chato a gente voltar nesse assunto. Os vereadores conversaram aí com as servidoras que estiveram aí. E a lei é clara, lá na lei fala que é direito dos funcionários, das funcionárias. E não sei para que essa briga é. Aqui já se precisa de largar dessa mania de se briga para depois se resolver. Cria um clima muito ruim entre os servidores, entre os vereadores e o executivo e aquelas pessoas que às vezes são responsáveis para tomar as atitudes corretas na prefeitura. Não sei se está faltando boa vontade ou não quer pagar o direito dos servidores. Eu já disse, já falei isso lá na prefeitura, se esses servidores resolverem acionar a prefeitura na justiça, a prefeitura vai levar um baque danado. Tem muitas coisas na lei que não são cumpridas. Quase a gente sempre fala aqui, a gente dialoga, conversa. O prefeito veio aqui e se comprometeu, mas não adiantou nada. Chegou-se ao salário mínimo, o salário base dos funcionários, mas não pagaram o triênio. O triênio hoje em cima do salário base é R$ 45,00. Às vezes pensa que R$ 45,00 não é nada, representa muita coisa. E ajuda muito dentro de uma casa de família.
Tem servidores aí. Não é nada para quem tem um salário aí bem alto, né?
Sem dúvida. Aqueles que tiram proveito sem exercer a efetiva função, né, vereador?
Obrigado, presidente.
Tem gente que... Então, a gente viu aí, tem servidores aí falando que tem 4 até 5 triênios. Quer dizer, 5 vezes 4, 25 vezes 5, 25 são R$ 225,00. Quer dizer, R$ 225,00 dá para pagar uma conta de energia elétrica, dá para pagar uma conta de água, né? Dá para comprar um alimento para colocar dentro de casa. E são coisas que a gente, eu sinceramente fico às vezes desanimado de exercer minhas funções de vereador, porque a gente procura orientar, falar, ver a lei, analisar a lei, aquilo que está escrito na lei, se na lei está claro que é um direito do servidor. Para que brigar? Mas isso aqui, ó, em Jaci, acho que não é só em Jaci, não, em muitos lugares. Isso é antigo, eu lembro aí de outros mandatos para trás, que a gente vivia discutindo aí a respeito dos direitos de servidores, né? Tem uma coisa também, tem servidor lá na prefeitura que não trabalha, que falta, fica 10, 15 dias sem ir trabalhar. Às vezes nem desconta o dia desse servidor.
ele recebe, como diz uma servidora, que chega lá, aperta o dedinho no ponto, lá vai embora para casa, deita a barriga para cima, chega no último dia do mês, o salário dele está na conta. Isso aí que deixa a gente mais indignado ainda. Né? Aqueles que exercem a função corretamente, né, que gostam de trabalhar, de mostrar o seu serviço. Né? O triênio, a gente sabe que tem avaliação, né? Mas eu acredito que essas pessoas que vieram aqui hoje para reclamar, todas elas têm aceitação para receber, têm uma avaliação para ter o direito de receber esse triênio. Mas, infelizmente, as coisas caminham só de lado. As coisas caminham só de lado. Chega ali, vai na linha reta. De repente, chega lá, algum lugar lá na prefeitura, joga ou para a direita ou para a esquerda. Né? E vai indo, vai... Dizem quem vem brigando com isso aí há muito tempo. E nada. Né? Espera, eu vou procurar o prefeito, vou na prefeitura, quero ver se vou lá essa semana, para a gente tentar resolver isso. Né? As coisas são complicadas. Eu fiz aí hoje dois requerimentos, indicação à prefeitura, um a respeito de encascalhamento nas estradas e outro a respeito de colocação de uma lixeira ali na Avenida 31 de Dezembro. Tudo repetitivo, não é isso? Tudo repetitivo. Poucos dias que acho que o vereador João Batista, o vereador Franquelino, foram pedir para arrumar as estradas da Boca da Mata, do Passa 3, o vereador Júnior também acho que já pediu. Eu já pedi para a estrada de Contendas. A gente está repetindo.
Presidente, um morador, semana passada, antes de começar a chuva, né, ele até me falou o seguinte, que a gente vem pedindo ir lá nas estradas, lá do lado ali do Passa 3, né, do Embezal, não foi feita nenhuma manutenção. E realmente, não foi.
Então, são coisas que a gente... Vai, né? Essa questão das lixeiras, né? Colocaram uma lixeira lá no Ipiranga, né? Pelo menos um pedido dos vereadores atendeu. Agora aqui na praça, tem uns estabelecimentos comerciais, o vereador João Batista tem o dele, tem diversos. O que a gente vê de lixo esparramado que as pessoas colocam lá, às vezes colocam na madrugada, cachorro, a cidade fica numa sujeira danada. Então, compra uma lixeira daquela, o prefeito falou que vai licitar, mas só a partir do ano que vem. Vai chegar no final do ano, esse monte de lixo esparramado aí, a cidade nossa vai ficar ainda mais feia. Vem festa de Réveillon, essas coisas, pensou? O lixo que acumula, então não custa nada comprar mais uma lixeira daquela. Coloca aqui na praça ali, perto na esquina ali em frente ao Rex, por ali, se
for
ali, que atende aquele comércio todo e os moradores ali. Que a gente tem ali hoje, o centro, o comércio já se está girando na Avenida 31 de Dezembro.
Ô, presidente, permite, desculpa atrapalhar o seu raciocínio, mas aquela lixeira lá ainda não foi feita pelo pessoal do loteamento lá. Da foto colocou aquela lixeira, não foi nem prefeitura.
Não partido, foi prefeitura, não?
Não foi partido do pessoal que colocaram lá a lixeira.
Eu achei que
segundo informações que me passaram, que o pessoal do loteamento colocou lá a lixeira lá.
Então deve ser a prefeitura que pediu isso para colocar. Quer dizer,
obrigado,
se a prefeitura não tiver condição de comprar uma lixeira daquela para colocar aqui no centro. Porque se colocar nesse lugar, num centro, coloca no meio ali, né? No meio que eu falo, entre o extremo, os dois extremos da avenida. Aí serve lá para o pessoal do bar aqui de baixo, do comércio do João Batista, das farmácias, lá dos comércios lá da esquina da rua José Marçal, do restaurante Cabral, tem que mais. Então, tendo aquela lixeira, pessoal, eu vou lá, porque eu sei que lá tem a lixeira, vai lá e coloca. Se tiver a lixeira, o pessoal anda um pouquinho, vai lá e coloca o lixo lá. Né? Então, a gente vê, às vezes, domingo de manhã, segunda-feira de manhã, que o pessoal do comércio coloca os lixos ali. Então, se colocar uma lixeira daquela ali, vai ajudar muito, né? Então, eu acho que o prefeito devia se antecipar, comprar pelo menos uma e colocar ali. Aí a gente vê aqui as respostas, né? As respostas que o executivo manda para a Câmara. Essa questão das obras aqui, dessa escola em frente à Câmara. Quer dizer, já passando quase um ano de mandato. Vocês podem ter certeza. eu tenho lá minhas dúvidas se essa escola aí vai ser terminada nesse mandato. Tenho minhas dúvidas, né? E só isso, são muitas outras coisas que a gente está vendo. A escola da Serra precisando de uma nova escola, que está superlotada, não tem onde expandir as escolas, loteamentos, novos loteamentos crescendo lá para a região. Então são coisas. Aí vem as respostas bonitinhas. Não, a obra não está paralisada, porque tem gente trabalhando ali, mas deve ser vozinha chuva, né? Custa para vir. De repente, quando vem, faz um estrago danado, né? Mas arrumar mesmo, fazer um serviço dele. Colocaram essas caixas para fazer uns pilares aqui na frente, está aí. Quantos dias colocou, né, vereador Júnior? Está aí. Tem um morador que falou, Marcelo, aquelas tábuas lá vão apodrecer, o dia que eles forem encher aqueles pilares lá, vai ter que fazer tudo outra vez. Então são coisas que não pode. Tem que ter planejamento. Não tem secretário de planejamento? Tem nosso secretário de planejamento. Por que não planeja? Não, eu vou fazer isso e pronto. Agora começou, tem gente trabalhando, deve estar trabalhando lá para os fundos, lá para dentro, não sei. Né? Eu fui na duas escolas semana passada, aí olhar, fui lá nas casas. Aí chegou uma resposta aqui do prefeito, que as casas Nova Jaci é para dezembro. Não vai sair para dezembro. Não vai sair. Faltam 60 dias. 57 dias, não vai sair. O prefeito falou para mim que vai, ele falou comigo lá na prefeitura, quer ver se entrega essas casas no dia do aniversário de Jaci, 1º de março. Aí até lá, eu acredito que consigo. Mas dizem que ainda falta, acho que 4 casas, né, vereador Rogério, para começar do alicerce, para levar até em cima. Se aquelas lá já estão um custo danado, tem mais 4. Você não conseguiu fazer aquelas lá em um ano, quase? Não sei. São coisas que a gente vê. Tá, e a gente vai lá, enquanto eu passo lá, estou vendo, tá colocando piso, essas coisas. Mas ainda falta muita coisa ainda.
Presidente, me permite uma vez. E engraçado, né, para comparar não, mas na nossa cidade vizinha aí, se a gente passa perto do canteiro de obra, 260 casas, ficam prontos praticamente em 4 meses.
Eu
diferença, né?
Eu falo que Lavras, né? Longe de comparação, mas a gente tem que dizer isso aqui, tem que falar isso aqui. A quantidade de casas desses programas do governo que estão sendo construídas em Lavras é uma absurda quantidade, né? Então, tem certos programas do governo, às vezes falta boa vontade das pessoas que estão nessa área lá na prefeitura para procurar os recursos para que Jaci também seja contemplado. Poxa, quantos anos já se ficou sem construir uma casa para o saiu essas lá agora? Minha Casa Nova e Jaci?
Presidente.
Quantos anos?
Certa feita, em Brasília, eu fiz esse pedido para o deputado federal Nildo Cardoso Júnior para nos ajudar a conseguir o projeto, né, da Minha Casa Minha Vida. E aí até o pessoal que mexe nessa área me perguntou se Jaci estava cadastrado, né? Porque também tem essa parte do cadastramento do município para pleitear as casas, tendo em vista que várias cidades aqui ao redor de Jaci foram contempladas com 20, 40, 50 casas. Só em Jaci, mais uma vez, presidente, ficou para trás, infelizmente. E quem tem a perder é a população que realmente precisa, né, desses programas que o poder público municipal tem pura obrigação correr atrás. Igual a gente faz, presidente. A gente corre atrás de tanta coisa para tentar ajeitar. Obrigado, presidente.
Vossa Excelência comentou aí por diversas vezes aqui na casa a respeito das academias, que Vossa Excelência conseguiu com os deputados. Infelizmente, o problema do CAGEC não conseguiu vir.
Mas o ano que vem vai chegar, presidente. Com o CAGEC arrumado, né? Essa semana eu vou reenviar os ofícios de novo, porque eu enviei esse ano, mas só que não dava tempo mais de ser contemplado o nosso município. Agora nós temos até o dia 10 para mandar e ir lá assinar, pegar na mão do deputado para ele fazer esse compromisso conosco. Obrigado.
São coisas que a gente... Vou lembrar aqui, o meu pai, quando foi prefeito, olha quantas casas que foram feitas. que foram entregues para os moradores com a chave na porta. Quantos anos tem isso? Naquele tempo, Jaci não tinha recursos, não tinha nem contato direito com deputados, com essas coisas. Era um município muito pequeno, mas se conseguiu mais de 60 casas. O São Antônio Luizinho, São Antônio Varenga, né? Aquelas casas subindo lá para a Serra, na Vila Luiz Gonzaga. Tem as corvos pintadas, aqui é a Vila Nossa Senhora Conceição, lá na Vila Industrial, lá em cima. Quer dizer, são coisas que não dá para a gente aceitar já se parar no tempo. Né? Infelizmente, eu vejo pessoas que atuam nas administrações, não é só agora não, isso já vem de algum tempo aí, que só está pensando no salário deles e mais nada. São tantas coisas que a gente vê, né? Os abusos, os gastos, os desmandos com os gastos, os desmandos em aplicação correta dos recursos públicos. Né? Foi falado aqui, né, nessa casa, nesse mandato, as críticas que foram feitas a respeito desse forro de gesso que foram colocados nas escolas, na UBS, essas coisas. Então, são coisas, são dinheiros mal gasto. E pior que a pessoa que às vezes indicou para fazer esse serviço era o responsável para fazer a coisa correta. As coisas ficam erradas. Eu não sou correto em tudo, mas, puxa, cuidado do dinheiro dos outros. Cuidar de uma cidade é obrigação do chefe do executivo. Não adianta eu coloco o pessoal para trabalhar, meu secretário faz isso, faz aquilo. Tem secretário que não está nem aí. Tem secretário que é entrar no carro e viajar e fazer isso, fazer aquilo. Né? Então, eu peço encarecidamente ao prefeito, às pessoas que estão em volta da administração, cuide mais um pouco da nossa cidade. Nossa cidade parece que está parada no tempo. Né? A gente aqui na Câmara, a gente conversa, aconselha. Todos os vereadores aqui, a gente conversa. Todos, a gente vai na prefeitura, os requerimentos, as indicações que a gente manda para o prefeito. É mostrar aquilo que a população quer. Né? E a gente está falando, vamos fazer isso. Começou, vamos terminar. Porque se não terminar, vai tudo embora. Aquela ponte, o Corpo Paiol, voltando ao assunto da bendita ponte. Né? Começou, não acabou a ponte. Está lá. Pode acontecer dessa ponte ir embora, mais uma vez, aí é dinheiro que vai para o ralo. As questões de medicamentos, de exames, essa semana eu fui procurado por umas 4 ou 5 pessoas reclamando de remédio, de exames. Né? Então... O vereador Júnior, tem um requerimento aqui, é do vereador Júnior, a respeito dos exames. Isso já foi pedido diversas vezes. Vai vir uma resposta bonitinha, viu, vereador Júnior? Mas a solução, onde está a solução?
Presidente, e o vereador Márcio, ele fez um requerimento, não sei se o requerimento dele sobre a documentação da saúde já chegou. Porque, presidente, pela reclamação de tanta gente aí na rua, porque Vossa Excelência teve as demandas que chegaram até Vossa Excelência esse final de semana, foram 5 pessoas, presidente, na minha casa, reclamar sobre isso, fora as demandas de fisioterapia domiciliar. Cabe, presidente, que nós vamos ter que instaurar uma CPI da saúde para saber realmente o que está acontecendo. Porque, pelo que foi dito aqui na Câmara, né, no dia que o secretário veio aqui, então está tudo legal, está funcionando até razoável, né? Mas só que quando a gente vai para a rua, né, a gente vai para o campo mesmo, aí a gente ouve tudo diferente, presidente. Né? A realidade é outra. O que foi falado é uma coisa, a realidade é outra. Então eu vejo até a necessidade até de fazer uma CPI para dar mais transparência para a nossa população. Obrigado, presidente.
São coisas que a gente... Nós estamos aí com, foi enviado na casa, na Câmara, o plano diretor, a gente fez audiência pública, devolvemos o plano diretor para a Prefeitura, para tomar as providências, para fazer as modificações necessárias. Esse plano diretor, a modificação que precisava ser feita, é coisa que faz aí piscar de olhos. Até hoje não devolveram para nós. Não adianta, eu me desbrucei em cima daquele plano diretor, né? Procurei, fizemos audiência pública, os vereadores participaram. Li da primeira letra ao último ponto final. Fiz as modificações que eu achava, apesar de não ter muito conhecimento em certas partes, mas aquilo que eu achava, fiz as modificações, está lá. Será quando que eles vão devolver isso aqui para nós? Está aqui, ó, está na minha mão aqui, ó. O Código de Obras do município de Jaci. Terminei hoje. Está tudo rabiscado aqui, ó. Está tudo rabiscado. As correções, algumas coisas que eu fiz. Terminei hoje. Está aqui. Né? Então tem coisas aqui que precisam ser modificadas. Tem coisas que estão aqui dentro que a gente não concorda. Ou quer melhorar. Né? Então aqui, ó, esse código de postura aqui são. Código de obra são 124 artigos. Né? Então, eu fiz questão, eu gosto de ler, procurar saber, será que essas modificações que eu vou fazer aqui, talvez eu vou ter que devolver para a prefeitura para fazer algumas adaptações, será que a prefeitura vai ter tempo de, vai voltar isso aqui para a Câmara? Então, eu pedi ao seu prefeito, eu queria entregar esse mandato meu de presidente da Câmara, com o plano diretor aprovado, com esse código de obra aprovado. Por isso, eu tomei meu tempo de estudar, de ler, pedir aos vereadores para me auxiliar, né? Pelo menos para mostrar alguma coisa que a Câmara fez nesse primeiro ano. Quero ver se entrego para os vereadores o nosso novo regimento interno até o final desse ano, para já entrar a partir de janeiro do ano que vem com o nosso regimento interno todo revisado. Depois, a partir do ano que vem, vamos tentar mexer na lei orgânica, que precisa de modificar, né, doutor Gimilson? Tem muita coisa para a gente modificar. Agora a gente batalha, a gente faz aqui, como se diz, esmiuça as leis, procura auxiliar, porque já chega lá embaixo, o povo não está nem aí. Pedido de vereador, pedido de... A gente está cansado de ver essa questão de iluminação pública. Ontem, sábado, eu fui cobrado com uma senhora lá na Serra, conversei na prefeitura, para pedir, para colocar as lâmpadas nas ruas. Então, o pessoal paga a iluminação pública. Paga. E na frente da casa das pessoas, tem um poste, mas não tem iluminação. E eles pagam por isso. Né? Será possível que a gente não consegue tirar aí 20, 30 mil reais para colocar lá no bairro da Serra, no bairro de Ipiranga, as lâmpadas em alguns postes, que não sejam todos, colocam um aqui, outro ali, para ajudar a população. O vereador Júnior está cansado de pedir essa questão lá do Ipiranga. Quer dizer, são coisas que a gente está parado, gente. Porque deu dinheiro da prefeitura? Será que o dinheiro ficou tudo lá na festa do peão? Será que ficou tudo no carnaval? Alguma coisa está errada. Infelizmente, gente, senhores vereadores, eu sou do tempo que os papéis vinham aqui para a Câmara. Os balancetes vinham. Era 500, 600, 1000 páginas. Eu folheava uma a uma para saber o que a prefeitura tinha comprado, com o que estava gastando dinheiro. Aí a gente tinha o poder de questionar: ó, o dinheiro gastou isso aqui para quê? Por que fez isso? Eu tinha o papel, tinha o documento na mão. Agora hoje é tudo essas coisas aí de coloca tudo digital, é tudo digital. Você não consegue, às vezes, olhar aqui, você acha uma coisa que de repente você tem que voltar lá não sei onde para você. Então você não consegue nem fiscalizar direito. Às vezes a gente fica sabendo que as pessoas comentam, ó, a prefeitura fez isso, fez aquilo. Né? E diz que lá vai entrar mais uma empresa terceirizada, vai colocar fulano, beltrano, ciclano para trabalhar. Tomara que tenha emprego para já assim inteiro. Mas será que não tem outras prioridades? Será que ela vai dar emprego só para agradar a gente? Chegou, nós temos aí na Câmara dois projetos
criando mais de 30 cargos. Poxa, criar esses cargos para quê? Se a prefeitura não anda. Então, eu não sei, a gente vai indo, a gente desanima. Né? Faço chegar os 9 vereadores e chegar um projeto que não vai cruzar os braços. Ah, votar para quê? Não adianta votar. Né? Isso não está andando. Se o executivo, o secretariado, o pessoal que trabalha, que tem a obrigação de fazer as coisas, fazer a administração andar, não faz. O que, que adianta nós ficar cobrando, batendo na mesma tecla todo dia? Sinceramente, viu, gente? Eu fico chateado. A gente vê as reclamações, os desmandos, né? Então, é o uso dos veículos da prefeitura aí para fins particulares e outras coisas mais. Né? Então, são coisas que eu fico aqui, até os vereadores às vezes ficam até chateado comigo aqui, negócio de viagens, né, de despejo, despesa, eu fico segurando, ah, bom. Mas, gente, errado sou eu, viu, doutor Dilson? Deixa o Zé, vai para a quer vai encontrar com o deputado lá em Brasília, vai, quer ir em Belo Horizonte, vai. Vai que às vezes lá você consegue um recurso. Que ali embaixo parece que não está conseguindo nada. O vereador Franquelino, o vereador João Batista, acho que o vereador Roberto Beira Belo Horizonte conseguiu essa verba de 295 mil reais para o setor de saúde. Já está na conta da prefeitura. Vamos ver. A vereadora Franquelino falou isso aqui. Será que esse dinheiro vai ser gasto de acordo com aquilo que foi proposto? Estou me alongando aqui, gente, mas depois vocês vão ter mais tempo também. Sabe? Então, vamos tentar arrumar a casa, prefeito. O senhor é amigo da gente, o senhor foi vereador aqui por 2 mandatos, sabe como que funcionam as coisas. Deixe esses agrados de lado. Coloque esse pessoal para trabalhar. Tá certo, tem uns compromissos de campanha. Mas tirar de um remédio para dar uma gratificação para fulano, para Beltrano, isso tem que acabar. Tem que acabar essas coisas. Pô, ganha aquilo que merece, recebe por aquilo que merece. Poxa, o que, que adianta eu chegar lá na prefeitura? Não, se você... eu tenho um fulano lá que é meu chegado lá na prefeitura. Mandar uma gratificação para ele. Espera aí. Tem. Política funciona assim, democracia funciona assim. Você tem os seus compromissos de campanha. Mas, poxa, vamos assumir um compromisso primeiro com a população um todo. Né? Não vamos beneficiar meia dúzia, não. Abre a porteira do curral, deixa sair todo mundo. Puxa vida. Desculpa a comparação, viu, gente? Mas não é que eu estou chamando o pessoal de Jaci de curral, mas, poxa, a gente sente que o povo está preso. Tem uma turma que está presa ali dentro, para eles nada, para os outros que estão aqui do meu lado, tudo. Né? Então, está precisando de melhorar, gente. Eu, sinceramente, estou ficando desanimado com certas coisas que a gente está vendo aí. É. Espero que Deus abençoe essa administração, que possa melhorar. E para isso nós estamos aqui, 9 vereadores, buscando trabalhar, orientar e levando as reivindicações da população junto ao executivo. Vamos tentar melhorar. Peço mais uma vez, senhor prefeito. Vamos trabalhar em prol da população. Obrigado, boa noite.
Vereador João Batista.
Boa noite a todos. Boa noite, senhores vereadores, todos os servidores, todos que estão aqui presentes nessa casa. Boa noite a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Pessoal também da rádio, pessoal do YouTube. É de suma importância a participação de todos, mesmo que de forma remota, para enriquecer o nosso debate e você estar por dentro de tudo que acontece nessa casa. Queria mandar um abraço para o Roberto e para a Fran, que está ausente por motivos de saúde. Deus possa abençoar, iluminar o caminho de vocês. Acredito que vocês estão nos assistindo e nos ouvindo. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar representando a população de Jaci nessa casa. Senhor Presidente, gostaria de começar a falar sobre a solicitação que eu fiz sobre a limpeza na rua Milionário, no bairro Nossa Senhora da Conceição, que é atrás da creche, onde os moradores e um dos moradores tem pedido a limpeza daquele passeio, onde esse passeio não é concretado e tem crescido mato, causando transtorno para os moradores lá. Onde um dos moradores enviou uma foto de animais peçonhentos, como, por exemplo, a aranha grande, mandou a foto, encaminhei para o secretário, onde eu fiz a solicitação, e de uma maneira mais formal, estou pedindo que seja feita a limpeza lá, onde os moradores estão cobrando. Falo isso porque se faz necessário, nesse ponto, questão estética, outro ponto, questão de segurança para os moradores e para as crianças que ali brincam. E outro fator é que está na época desses animais peçonhentos sair para a rua aí. E a gente lembra que lá em Lavras, o escorpião picou uma criança que veio a óbito. Então, estou fazendo essa solicitação para que nossas crianças sejam protegidas, para que nada de mal aconteça. Então, quero pedir ao secretário responsável que, por gentileza, faça a limpeza nesse local onde eu já encaminhei as fotos e os pedidos.
Vereador João Batista, permite uma parte. Hoje eu vi uma reportagem a respeito de escorpiões. O pessoal está muito preocupado com a situação, no Brasil inteiro. Então já está chamando a atenção do governo federal para tomar providência a respeito disso. Aqui em Jaci, Lavras, né, algumas cidades perto, a gente está vendo muito isso aí. Então, espero que a prefeitura, mais uma vez já foi falado isso aqui, né, a respeito dessas questões de esses insetos, animais peçonhentos, a prefeitura tomar providência porque para não deixar agravar a situação. Muito bem lembrado de você.
Obrigado, senhor presidente. Inclusive, um dos moradores também relatou que lá dentro dessa creche não está muito limpo, só que eu não cheguei a estar olhando lá. Então, já é um alerta para que as providências sejam tomadas. Quero falar um outro ponto aqui que foi falado muito semana passada, sobre a questão da Copasa, a falta de água, seja Santa Helena, Sarapieira, o pessoal que tem sofrido essa escassez de água. A gente viu que essa semana Lavras rompeu o contrato com a Copasa e a prefeitura está à frente lá até que seja feito uma nova licitação, uma nova empresa para poder cuidar da água de Lavras. A gente pega um exemplo, tem acontecido muito, senhor presidente. Inclusive, algumas pessoas foram em Belo Horizonte contra a privatização da Copasa. A gente vê que tem a realidade que acontece, que a Copasa, a empresa Copasa, ela presta um péssimo serviço em diversas cidades. A gente vê em vários noticiários, que inclusive não foi à toa, onde Lavras tirou o contrato da Copasa, anulou o contrato da Copasa. E a gente vê que não é diferente na nossa cidade, onde a gente vai nos grupos de WhatsApp, o pessoal reclamando a falta de água, seja no bairro Vila Industrial, seja no bairro Lá da Serra e alguns outros pontos. A gente vê que a Copasa ela não é uma prestadora de serviço. Ela é uma prestadora de desserviço para a nossa comunidade e para o nosso povo. Então, fica até chato, mas necessário, a gente falar toda vez da Copasa aqui. E eu sou contra a Copasa, sou a favor do tratamento de água, que isso deixa bem claro, porque tem muitas coisas que a gente vê que acontece, os desserviços, a falta de qualidade, porque simplesmente foi entregue o nosso poço artesiano para eles fazerem os mesmos serviços que era feito antes. A gente está com essa falta de água nesses pontos. Pior, e você tem que pagar ainda.
Permite mais uma parte aí, vereador João Batista. Está tramitando a Assembleia Legislativa de Minas um projeto para se adaptar às condições de trabalho da ARSAI, que regula o abastecimento de água no estado de Minas. Então, eles estão discutindo e está com essa questão da privatização da Copasa, que é o assunto do momento aí na Assembleia.
Uhum.
Então, eles estão fazendo algumas modificações para que a cobrança em cima disso seja mais eficaz. A gente vê as reclamações, você faz uma denúncia contra a Copasa no Ministério Público e seja lá onde for, esses órgãos do governo, eles têm entre eles uns acordos que não se toma nenhuma providência um contra o outro. Né? Então, por isso que fica esses desmandos aí. Nós tivemos um problema semana passada aqui, assim, a questão da energia elétrica, as quedas de energia elétrica. A gente já cansou de pedir. Mas talvez a gente vai ter que ir na imprensa outra vez, vai ter que ir na polícia para tentar resolver isso outra vez. E a Copasa, infelizmente, a Copasa ainda nem começou direito em Jaci, já virou caso de polícia, porque não dá. Toda reunião a gente tem que falar isso aqui. Né? Então está esse estudo lá na Assembleia, vamos ver as providências que os deputados vão tomar a respeito disso.
Vereador João Batista, o senhor me dá uma parte, por gentileza?
Mesmo, meu amigo.
Certa feita, pelos desserviços que são prestados, né, na nossa cidade e região, pela Copasa, pela CEMIG, até uma vez aqui na Câmara eu falei que era COMIG, né, a Copasa e a CEMIG junta para não fazer nada, né? E a gente vê aí que quantos lugares aí precisam de água e essa empresa sem vergonha tirando água de Jaci e levando para outra localidade. Obrigado, vereador.
Ô Júnior, será que tem levado essa água lá para Lavras? Porque a falta de abastecimento é o que causou isso, né? Será, né?
E tem relatos, vereador João Batista, que tem caminhão pegando água na represa, direto da represa. Será que é para abastecer os poços artesianos?
Então, deixo registrado aqui contra a Copasa. Um outro ponto que eu gostaria de falar, ponto de ônibus lá no Ipiranga, onde diversas vezes o morador me mandou mensagem, fui presencialmente, mostrei para o secretário a situação do ponto de ônibus, onde não tem condição de uso, principalmente, senhor presidente, no período chuvoso, onde não tem teto praticamente, e tem pessoal que vai para estudar ou vai para trabalhar. Às vezes é melhor você ficar fora do ponto de ônibus e se abrigar debaixo de uma árvore do que ficar no próprio ponto de ônibus. Pelo seguinte fato, primeiro, em frente ao ponto de ônibus fica uma poça d'água. E os veículos que vêm da Ilha Brasil, ao passar ali, vai jogar água ali no pessoal. Então, outro ponto que praticamente não tem teto. Está tudo caindo aos pedaços. E o terceiro ponto... o terceiro ponto é que está enferrujado. O quarto ponto é que para a pessoa acessar esse ponto de ônibus em período chuvoso ou estiver alagado, não tem como, senão vai molhar o sapato. Então, eu já pedi uma, duas, três vezes, quero solicitar, usando a tribuna aqui, para que seja substituído, trocado ou colocado um novo ponto de ônibus, para mim poder dar a resposta para esses moradores. Porque chegou até um ponto dessa pessoa falar assim, eu tenho que pedir a oposição para lá e falar. Não, mas eu estou aqui para falar porque eu sou representante da população, então deixo registrado aqui o pedido de substituição daquele ponto de ônibus. Alguns servidores vieram aqui cobrar seus direitos. Eles estão nos direitos deles, senhor presidente, como o senhor disse, e temos o dever de cobrar o executivo para que se aplique a lei, né? Qual foi falado que a diferença entre R$ 45 e R$ 50 reais, faz muita diferença. Isso porque se você for olhar a inflação anual, tem diminuído o poder aquisitivo do pessoal, do povo brasileiro, acerca disso. A gente vê a inflação subindo, eles aumentam o salário, mas não acompanha a inflação. Então... isso aqui será de muita valia para essas pessoas que não vieram aqui à toa, vieram cobrar os seus direitos, e nós, como somos representantes do povo, temos o dever de cobrar o executivo acerca disso. Quero falar sobre a questão de segurança, só que a questão lá no caso do Rio de Janeiro, quero prestar apoio a todos as famílias dos policiais que tiveram a vida ceifada nesses combates. Sabemos que a criminalidade é um mal que está infiltrado no nosso país. E a maioria dos responsáveis está lá em cima. Senhor presidente, obrigado, viu?
Obrigado, vereador João Batista. Vereador Carlos Eduardo.
Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, Edmilson. Boa noite, pessoal da casa. Boa noite, quem está nos assistindo aqui pessoalmente, seu Didi, Gonçalo. E boa noite a todos que nos assistem pelas redes sociais. Primeiro, eu queria falar hoje sobre o mutirão da limpeza que teve em Jaci. Queria parabenizar a todos os envolvidos. Devido ao sucesso que foi, eu vi o tanto de lixo que estavam retirando lá, tanto de entulhos nas calçadas. E queria pedir que se pudesse fazer esse mutirão mais vezes durante o ano, porque nem todos têm condição de alugar uma caçamba. Tem várias pessoas que são de baixa renda e todos querem seu quintal limpo. Então, para eles tirar de um jeito certo, a prefeitura podia fazer esses mutirões mais vezes durante o ano. Aí a Jaci ficava melhor, mais bonito e sem muitos bichos, sem muitos insetos. Fica aí esse meu pedido. Segundo, de novo, sobre os animais da pista, tem que ter alguma providência rápida. Semana agora que passou, teve um acidente com um automóvel que bateu em um cavalo lá, né? É o ônibus de São Cristóvão. Então, o cavalo ficou lá estirado na pista, lá se passasse alguém de moto, não vê se batesse, ia ter alguma coisa muito grave ou talvez fatal. Então, já queria pedir providências urgentes para ver o que pode fazer a respeito desses animais.
Vereador, inclusive, ontem o vereador João Batista e eu, a gente estava passando pelo... Vilas Boas, Estava lotado de vaca ali. E fora que suja a rua, aí depois passa o carro, espalha que tantão de estrume, para não falar outras coisas, né? Se falar bosta vai ficar muito ruim, né, presidente? Mas aí suja a rua tudo. Tirando, fugindo da brincadeira agora, desculpa. Mas aí suja a rua, o carro agora com essa chuva. O carro suja o pneu, entra na garagem. Né? Então, o projeto que foi votado aqui, eu acho que o executivo ele tem que executar. Né? Se é lei, então a lei é para todos. Se você não tem condições de confinar os seus animais, Du, não tenha. Obrigado.
Obrigado. Eu só concluindo o que o Juninho falou. Hoje fui testemunhar esse sujeito que foi feito em frente de um comércio ali nas Vilas Boas, onde o funcionário teve que limpar. Ela só não fez dentro do lugar que estava fechado. Mas na porta onde pôs já fez o que tinha que fazer de errado. Né? Então, é um risco, está acabando com o nosso jardim, anda para a rua fora e está sem ordem no nosso município, questão de animal. Entendeu? Obrigado, Vera.
Então, sem contar a sujeira, como eu falei, o risco dos acidentes. Imagina agora com essa chuva, a visibilidade de quem está dirigindo, quem está de moto, vai ficar muito mais baixa. Então, um animal ser atropelado um pouco antes e o outro bater, é fácil. Então vamos ver se toma providência rápida. Terceira coisa, é para notificar também o dono de um terreno que está ali na rua Vigilato Vilas Boas, número 197, ao lado da casa do Tchelli, em frente ao aquele quebra-molas que foi feito perto da escola Padre Emílio. Mandaram um vídeo lá, o mato, as árvores já estão passando a altura do muro deles lá. Falaram que tem alguns bichos subindo lá no muro e eles pediram a providência disso. Então eu queria pedir, Nelsinho, esse pede ao responsável para limpar lá, ao lado da casa do Tchela. Beleza? Obrigado. Sobre o salário dos funcionários. Sobre o triênio ou qualquer outro benefício que eles tenham direito, a prefeitura tinha que fazer o certo e pagar o mais rápido possível, porque se o trabalhador fez o serviço direito, se trabalhou bem, ele merece e tem o direito de receber. Então a gente vai brigar por causa disso, até que sejam pagos todos os benefícios que o trabalhador venha a ter. E última coisa também, o João falou sobre violência, o tema de maior discussão esses dias nas redes sociais, nas televisões, foi a Operação Policial do Rio de Janeiro. E isso eu acho que poderia servir para que os nossos adolescentes pensem um pouco mais antes de entrar nesse mundo. Esse mundo que não leva ninguém a nada, acaba a vida rápido, vai preso. Já perdi colegas, já perdi amigos nesse mundo. Então eu queria só pedir para os nossos adolescentes parem, pensem um pouco se vale a pena entrar nesse mundo. Tá bom? Obrigado a todos. Boa noite.
Obrigado, vereador Carlos Eduardo. Vereador Luiz Rogério.
Senhor presidente, colegas vereadores, assessor jurídico, funcionário da casa, pessoal que nos assiste aí, né, nas redes sociais, pessoal que está aqui presente, sou Didi, sou Gonçalo. Então, isso. Iniciar falando aqui da parte elétrica da CEMIG, né, teve as quedas de energia, acho que foi na sexta-feira, parece, né? Vou ter de novo. Então, é isso. A gente vê que a qualidade está muito ruim, né, e virou caso mesmo de polícia. Tem que fazer BO, eu nem sei o que tem que para resolver isso. Infelizmente, é isso que está acontecendo, né? Está muito ruim a nossa questão elétrica aí na nossa cidade. Com relação ao medicamento, gente, na farmácia tem alguns medicamentos, mas anda faltando alguns, né? E a gente pede, há um bom tempo já, né, que está faltando. A gente pede aí, o secretário esteve aqui na casa e falou que vai licitar, né, por item. E assim ele pode comprar, né, toda vez que faltar. Então eu acho interessante, já deveria ter feito isso antes, né, já há muitos anos, né, é o mesmo prefeito. Então eu acho que deveria já estar
Vereador, se me permite, eu fiz um pedido de requerimento e não vi a resposta. O que a gente gastou o município em notas de remédio. Eu não tive essa resposta hoje, não sei se alguém teve prazer de receber isso, mas estou aguardando esse requerimento e hoje foi feito aqui, né? Suscitei que eles mandassem, né, o que foi comprado de remédio durante esse mandato até hoje. O presidente da data não chegou para mim.
Presidente, uma parte, Rogério. Nesse caso, o doutor Edmilson até pode tirar essa dúvida. Pelo meu conhecimento, até quando é feito um requerimento, se o executivo não responde, aí a gente pode mandar o requerimento para o Ministério Público e eles respondem para o Ministério Público, não é isso, doutor?
Tem um prazo.
30 dias. Eu acho que esse prazo já findou, será que não? Tem que ver. Então, obrigado.
Então é isso. Com o viaduto também indo aqui para a fazenda do Pai Marcelo, né? Então, realmente ela está cheia d'água, mexendo naquele viaduto, né? Parece que rebaixou lá, resolvi, não, parece que piorou. Agora é água junta mesmo. Então, a gente sabe que é muita coisa, mas tem que arrumar, senão vai cada dia piorando e daqui a um dia não tem nem como arrumar mais, né? E do viaduto eu venho falando das estradas também, rurais, que precisa ser mexida, agora começa a chover e vem os problemados aí. Quero falar da emenda impositiva, gente. Hoje eu liguei na Anver para saber como que funciona direitinho a emenda impositiva, né? Vai ser votado hoje aí. E aí sim, vai ser sob orçamento de 2024, né? 2%. Eu tinha até somado aqui. Em cima do orçamento da corrente líquida. E fica aí aos vereadores essa semana, né, para correr atrás, para ver onde vai destinar suas emendas aí impositivas, né, para colocar no orçamento. Então é interessante, falei hoje lá na empresa e falaram que é dessa forma que tem que ser feito. Então fica o alerta, né, a todos aí para estar fazendo. Alguns servidores estiveram aqui na casa hoje e, em busca dos seus direitos, eu acho que estão corretos. Se eles não correr atrás, quem é que vai correr? Né? Eu acho que o seu prefeito já chegou o salário mínimo, coisa que ele não ia fazer e já fez. Então, quem sabe também chegar, né, esses triênios, fala triênio, mas é a cada três anos, né? A cada três anos tem 5% de reajuste. E não tem sido feito isso, de gratificação. Então, a gente pede ao seu prefeito, os funcionários estiveram aqui, nós conta aí com a compreensão do seu prefeito, né? Se tem alguém aí que está puxando para trás, prefeito, você faz o que você fez salário mínimo. Manda para cá e resolve. A mesma questão, a questão dos triênios aí. É direito, então vamos dar o direito de quem é direito. Então, também falar da lixeira. A lixeira lá do Ipiranga foi o dono do loteador que fez loteamento lá. Então, a gente agradece eles, né, por ter colocado a lixeira. Também peço a limpeza dos bairros, também está muito suja. Então, tem que se dar um jeito, né? Contratar uma empresa, né? Sei lá. Tem uma empresa contratada, mas parece que não está funcionando. Então, com relação à iluminação pública também, todo mundo comentou aqui, realmente tem alguns lugares que necessita, né? Principalmente o bairro do Ipiranga, que é um bairro mais antigo da cidade, né? E não tem, né? Não tem asfalto, não tem luz, não tem nada. Então, a gente pede aí para a compreensão para estar arrumando aí. Com relação a Copasa, mesmo chovendo agora, tá, apesar que começou agora a chuva, mas está faltando água. Então a gente pede aí, ele só mexe com água e falta água, então está difícil, né? A gente está cobrando, então a gente pede aí uma providência a ser tomada com relação à Copasa, né? Visto que a cidade vizinha de Lava já rompeu o contrato com a Copasa por não ter cumprido parte do contrato. Eu acredito eu que Jaci também ele não tem cumprido com o contrato feito entre a prefeitura e a Copasa. Até então, no ano passado, ele tinha passado até o tempo já, né, de estar colocando os hidrômetros e de estar iniciando o tratamento. Então a gente pede aí ao seu prefeito, junto com a Câmara também, né, gente, cobrar, ajudar a cobrar, para estar fazendo e melhorando, né, a qualidade da nossa água. Então faz igual a prefeita vizinha, seu prefeito. Rompe o contrato, vamos nós tratar, porque quando a prefeitura tratava a água, cuidava da água, era melhor do que está agora. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Rogério. Vereador Júnior.
Boa noite, senhor presidente, no qual cumprimento os demais vereadores, servidores dessa casa, quem nos acompanha presencialmente, doutor Edmilson, nosso excelente advogado, aos nossos patrões que nos acompanham também pelas redes sociais, pelo YouTube e que nos ouvirão pelas ondas da Ijaci FM, meu cordial boa noite, presidente. Presidente, primeiro gostaria de agradecer a Deus por estar aqui, pedir a Deus que visite a nossa companheira aqui de bancada, a Fran, o Roberto, nas suas necessidades, bem como a todos que estão nos acompanhando. Presidente, é complicado quando a gente chega até essa tribuna e vai falar sobre algumas demandas da população, presidente. Porque alguns, né, acham que é nós que estamos querendo causar briga, desconforto entre o legislativo e o executivo. Só, presidente, que não é isso. Nós estamos aqui para ouvir a demanda da população. População que chega até cada um de nós, presidente, para falar que está faltando alguma coisa, que está precisando de outra coisa. Então, presidente, eu não acredito que as demandas que chegam até nós sejam por pura arrogância ou para querer atacar o prefeito ou tentar colocar os vereadores, né, para brigar. Eu acredito que não, presidente. Acredito que toda demanda que chega até a gente são demandas sérias, denúncias sérias, presidente, no qual, mais uma vez, volto a falar do requerimento, presidente, do requerimento que eu fiz sobre a demanda que Vossa Excelência também teve nesse final de semana, no qual, quando o senhor nessa tribuna disse não conseguiu, não pode comparar Lavras, o vereador Rogério falou também, com o nosso município. Realmente, presidente, não pode. Tendo em vista que Lavras tem mais de 110 mil habitantes e Jaci 7. Jaci, com o orçamento para ser votado aqui, de quase 60 milhões de reais, presidente. Vou endossar o vosso questionamento. Onde foi parar? Então, presidente, eu não estou aqui para atacar nenhum político, sendo da base, sendo da oposição, sendo do executivo. Eu estou aqui para falar a verdade. Eu jamais vou chegar aqui e vou atacar alguém. Eu já fui atacado, presidente. Várias vezes, quando eu fui presidente aqui dessa casa. Covardemente. Sempre fiz o meu papel. Coloquei o projeto que estava nessa casa de quase 8 milhões para votar. Nada foi feito. Foi aprovado e nada foi feito. Então, presidente, nós temos que ter cuidado, sim, com a população que precisa do remédio, da população que precisa de um exame. Porque nós, presidente, nós ganhamos aqui mais de 4 mil reais com o vereador. Todos nós temos um trabalho além da Câmara, presidente. Então a gente pode ir ao médico, pode pagar um exame. Agora, e quem não pode? Quem realmente não pode, presidente? Então, presidente, eu trago, né, esse requerimento, por quê? Porque não é só a população que precisa dessa resposta. Profissionais da saúde, presidente, vieram conversar comigo justamente sobre isso. Porque estão atrasados aí exames de acompanhamento de pessoas que já tiveram o diagnóstico de alguma enfermidade, presidente.
tanto da área cardiológica, outro exemplo, da endocrinologia. Então, presidente, não é só eu que sou leigo no assunto e a população que é leiga no assunto que está trazendo essa demanda. Profissionais da área da saúde também. Então, presidente, não estou aqui para atacar ninguém. Como Vossa Excelência sempre disse aqui na tribuna, nós estamos aqui para aconselhar. E também, presidente, eu não posso deixar de trazer aqui a demanda da população que paga o nosso salário. E também paga o salário de todos os servidores municipais. E a maioria, presidente, dos servidores fazem e cumprem com seu papel. Hoje tivemos uma reunião aqui antes, presidente. Os vereadores que me antecederam falaram sobre essa reunião. E realmente, seu executivo ele tem que seguir o plano de carreira. Então, presidente, eu acredito que ele deve ter esse olhar, sim, para os servidores públicos. Porque nós temos aqui um projeto, presidente, que é para aumentar mais alguns cargos. Obviamente que vai ter a separação das secretarias, presidente. Eu tenho plena consciência. Eu não sou aqui bobo, né, de tentar distorcer para colocar a população contra o executivo. Estou aqui para falar a verdade. Então, presidente, nós sabemos que alguns cargos vão ser extintos lá dentro da prefeitura, mas nós não podemos criar alguns outros cargos, sendo que tem algumas pendências, presidente. Né? Então, presidente, sobre o túnel que liga de Jaci até a outra metade de Jaci que pertence a Vossa Excelência. Mas, brincadeiras à parte, presidente, realmente, ontem, eu recebi uma ligação, fui até o viaduto, né, o túnel ali, e realmente, presidente, na hora que eu passei lá, eu consegui passar, porque já não estava chovendo mais. Mas, realmente, estava muito, muito alagado. Até vou pedir para passar as imagens aqui no YouTube, não, no Facebook, né? Então, as imagens do viaduto tá aí no Facebook para todo mundo ver. E eu peço o Nadinho, no qual ele sempre atendeu com cordialidade todos nós vereadores, né, presidente? Ele sempre foi muito cordial conosco. Então, eu gostaria de pedir para o Nadinho para dar uma olhada nisso o quanto antes, né? Porque quem precisa e passa por ali todos os dias vê a dificuldade. Presidente, como foi dito aqui, dessa empresa, né? Que ela, como majestosamente o vereador João Batista disse, que ela presta um desserviço ao município. A Copasa, presidente, ela não devolve 1% do que o município deu de mão beijada para ela, presidente. Fora cobranças desmedidas e descabidas. Fora, presidente, hidrômetros aí estragados. Fora água, que eu não quero crer que algumas casas que recebem essa água barrenta aí seja, vereador João Batista, realmente tratada.
Senhor Júnior, se for fazer um levantamento, o pessoal que está nos acompanhando, tem quase certeza que mais de 90% não bebe essa água. Se ela é tratada, tem certeza que o pessoal de Jaci não bebe essa água. Inclusive, eu não bebo essa água da Copasa, não.
Complicado. Agora, outra coisa. E Jaci, nós estamos passando aí por um período de seca. E Jaci, presidente, nós temos, né, várias demandas de lugares que estão com a mina secando. O vereador João Batista sabe isso. Semana passada, trouxe essas informações à luz da sociedade, né? Então, presidente, a gente vê a Copasa, essa empresa vagabunda, fajuta, pegando água de Jaci e levando para outros pontos. Eu quero deixar bem claro, presidente, que eu não estou falando dos servidores. Não estou falando dos servidores. Que os servidores, eles prestam o serviço que a Copasa passa para eles. Mas agora, essa empresa incompetente, que não tem planejamento para pegar água de Jaci e levar para os lugares onde precisa. E outra coisa, o executivo também, presidente, ele é a obrigação dele. Ele é o dono do contrato. Ele tem que ajudar essa Câmara a correr atrás. Porque a Copasa está fazendo o que quer com o Jaci. O que quer? Pega a nossa água, leva para outro lugar que ninguém sabe para onde. Mas eu garanto que não é para essas comunidades aí que estão sem água. Não é, presidente. Porque senão não teríamos, Carlos Eduardo, essas reclamações, vereador João Batista, vereador Márcio, Bié, vice-presidente. Então, eu quero pedir encarecidamente ao senhor prefeito. Prefeito Nelson, eu sei que não foi Vossa Excelência que assinou o contrato. Mas agora, a chave da cidade, a caneta, está na mão de Vossa Excelência. Então, eu peço aqui, em nome da população que está sem água, que está com dificuldade no seu abastecimento de água, vamos correr atrás para a gente levar água até esses lugares, prefeito. Nós estamos aqui para ajudar. Eu me comprometo com uma parte da minha emenda impositiva, ajudar nesse sentido, bem como para levar iluminação aonde não tem iluminação. Então, presidente, fica aqui o meu desabafo, peço desculpas se eu me exaltei em algum momento, mas estou trazendo a demanda da nossa população. Se alguém ficar com raiva de mim, hora que passa. Porque eu não vou deixar de trazer aqui a demanda. Presidente, muito obrigado. Toda a população de Jaci, meu respeitoso, boa noite. Que Deus ilumine, o Espírito Santo ilumine o lar e o coração de cada um. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Júnior. Vossa Excelência não se exaltou, não. Isso mostra a indignação que Vossa Excelência tem ao lado da população com os desserviços que são prestados à nossa cidade. Então, às vezes, não é exaltar, é falar a verdade daquilo que está acontecendo. Né? Então, eu acho que as providências têm que ser tomadas, porque a Copasa ainda nem chegou direito. E as reclamações são todos os dias. Vamos esperar que melhore isso. Tá bom? Obrigado, vereador.
Obrigado, presidente.
Vereador Márcio Moraes.
Boa noite, presidente, companheiros vereadores, jurídico, doutor Edmilson, nossos colaboradores que estão aqui na casa, a vocês que nos assistem, boa noite, que Deus abençoe a semana de vocês, seus trabalhos, seus lares, famílias, cada um aí. Eu quero começar aqui também, presidente, a gente vai pegando, né, durante a semana, os itens que mais se agravam. E vamos aqui para reivindicar e cobrar. É o que a gente tem que fazer. E primeiro, quero começar hoje com uma coisa que vem se alastrando há muitos dias. Muito problema que vem dando dor de cabeça para vários usuários do nosso caixa eletrônico Bradesco aqui. É um descaso com a população de Jaci. Hoje eu estimulei uma senhora que veio lá da Capivari, chegou ali à tarde. Simplesmente o caixa travou, parou e ela não conseguiu sacar o salário dela. Falando ela como exemplo, porque vários GSS estão passando esse aperto ali. Ou a agência toma uma posição de fechar e acabar, ou ir largar de iludir a população, ou resolva. Porque a gente não vai por causa da população já assim, não. É uma vergonha a agência Bradesco fazer o que faz com a população já assim. Porque o coitado sai de lá, é aposentado, ele fica iludido daquele ali. E não troca.
E aí o que acontece? Esse descaso. Acho que todos aqui já presenciou esse problema lá. E eu acho que agora a gente começou a falar. Então, faço pedido a gente mandar uma reivindicação, alguma coisa, que eles vão dar uma solução. Que vai parar ou eles vão resolver. Porque se tiver algum passivo de a gente resolver isso aí, a gente tem que fazer uma denúncia.
Vereador Márcio, deixa eu me dar uma parte. Vossa Excelência está de parabéns por trazer esse ponto aí, né, que realmente é uma vergonha. Está desde sexta-feira ou quinta-feira esse caixa com problema. Então, Vossa Excelência, então, por ter uma base por essa...
Desde terça-feira de semana passada.
Então a gente vê, pior ainda, presidente, a gente vê, ó, pra você ver, e já se tá parecendo um remanso aí, nada que funciona tá vindo pra cá, ué.
É uma coisa
Copasa, aí. CEMIG, que é um lixo, agora o Bradesco, é uma brincadeira, um banco, uma instituição financeira desse tamanho, deixar uma porcaria de uns caixas desse aqui, e a nossa população, que é mais velha, né, que trabalhou a vida inteira, que precisa do seu salário, não pode sacar, vereador. Porque essa pouca vergonha não coloca uns caixas que presta aqui.
Obrigado. Vereador, com certeza. E eu vou falar, eu acredito que ela deve ter uns 10 anos, tem Jaci. Pois os maquinários é o mesmo. Eles não conseguiram implantar nem para depósito. Que lá você tem várias caixas, eles não conseguiram trazer novo. Então o descaso é grande mais para Jaci. Agora se falaram, eu ouvi um comentário que estava até se fechar. Mas por que você não põe a plaquinha? Estão fechando e não vamos atender mais o público. O pessoal está vindo aqui, coitado dessa senhora veio, não sei se é de carona, chegou aqui, pronto, e volta para trás de que jeito? Com outra carona. E não resolveu. É um descaso, o Bradesco, com a população de Jaci. Na época eles abriram conta e chamaram todo mundo para abrir, não pensaram isso. Agora virou as costas para a população de Jaci. Então faça favor, responsável, se ouvir o nosso áudio, ou alguma forma vai ficar sabendo, que venha da nossa situação, ou fecha, ou mude, porque a gente vai correr atrás dos direitos do povo de Jaci. Eu tenho o doutor Edmilson aqui, se tiver alguma posição, doutor Edmilson, a gente vai poder fazer alguma coisa, eu faço favor, o presidente permite, porque é um descaso. Eu estou falando agora há poucos dias, que a gente veio com o problema de perto, mas já tem esse ano inteiro, que até hoje, estou vendo que um dia tem, outro dia não. Parece que todo fim de semana é só ir embora o funcionário, ele para de funcionar sexta-feira, só na segunda-feira, quando o funcionário chegar, ele reiniciar os caixas. Então não tem acesso. Eu estou dizendo o seguinte, é uma instituição que o pessoal depende dela. O pessoal paga por aquilo, o pessoal paga as taxas do banco, que cobra caro do que é ali no banco, e uma empresa que não liga para o professor Jaci. Então, igual você falou, é um descaso, aproveitando o negócio de CEMIG também, que é Jaci, eu não vi lá reclamando de falta de energia desse tipo. É Jaci, e já veio meu tempo. O presidente que já teve uma época que ele foi lá na CEMIG, né, presidente? Não resolveu. É PIX rápido ou demorado. Quarta-feira, quinta-feira passada, teve um apagão. Teve um apagão, ficou uma parte já sem energia. E vira e mexe, é uma questão de desligar um dois minutos e volta de novo. Tem a parede queimando. Então isso foi falado também, que você falou. Aí você junta. CEMIG, Copasa, Bradesco. Eu não vou aguentar. Mas então, estou aqui falando da bafa, que hoje eu fiquei muito chateado, já vim chateado muito leve com isso, mas hoje essa senhora chegou lá, fora as dezenas, tinha umas 20 pessoas aguardando, e não teve solução. E a pessoa vive daquele salário. Chega na hora, não consegue tirar, e o remédio? Volta para casa, toma um banana. E a compra do mês lá? Amanhã vai chegar, esse caixa estava estragado desde a semana passada, arrumou, na sexta-feira a funcionária me falou que tinha que esperar vir por dinheiro. Aí chegou o valor de dinheiro, já era 1h. Era às 17 horas, às 13 horas, eu acho que colocou lá dinheiro, se não me engano, o horário não estava certo. Às 17h15, travou o caixa. Não sei se voltou agora. Então, indignação. Indignado com esse negócio, não é fácil, porque a gente é cobrado, a gente não é de graça. Cada um que ele está no banco ali, paga para manutenção de conta. E esse caso, a população já se... Confia-se nisso e a gente tem esse descaso. Né? Então, esse aí eu queria afirmar bem, porque algumas situações a gente tem que tomar nisso aí. Entendeu?
Explicação, vereador Márcio, passar então todo mundo a conta para o Sicoob, fecha a instituição financeira Bradesco de uma vez em Jaci, porque não tem a prestação
já
de
serviço. Já está contando com ela mesmo?
Pois é, presidente.
E está iludindo o pessoal que está precisando dela. Você não pode confiar, ué.
Então, passou da hora de tomar uma medida mais séria com eles, porque isso não é um caso atípico, não é? Todo dia, toda semana tem problema. E fim de semana trabalha. Precisa do vereador João Batista, o já participou desse banco, já foi lá no Bradesco. É só ir lá, teve problema. Tá fugindo, né? Tá, você com toda a razão.
Ou tá estragado, ou tá sem dinheiro mesmo, toda vez. Meus alunos chegam sempre lá e falam assim, ô Du, vou ter que te pagar amanhã que eu fui ali no caixa, tava estragado. No outro dia, então, falar, tava sem dinheiro.
Tá, realmente, estão certos.
Até eu levo prejuízo nisso.
Isso aí é também aconselhar o pessoal a abrir uma conta no Sicoob.
No banco de Jaci, né?
Muito mais prestativo do que
certeza.
Esse Bradesco aí.
E aonde trabalha o pessoal daqui, né?
E aqui que, né, é isso aí. Dando continuidade na pauta aqui, eu quero também acompanhar referente funcionários do prefeitura novamente vieram aqui, continuaram chateados com seus salários, onde viu que não está certo o que estão ganhando. Mudaram o salário mínimo, mas do outro lado tirou algumas limitações que eles tinham direito. E, então, o Nelson está nos ouvindo, vai ver, e sei que ele tem vontade de resolver, como ele mudou para salário mínimo, ele vai ver essa situação e não vai deixar eles, né, espero que resolva para eles ou alguma situação melhor, para que não fique no prejuízo. Porque se eles têm o salário base de 1.518, que é o mínimo, então o resto acima disso tinha que aparecer. Então, foi isso que eu percebi, e deixo para a próxima reunião, até a próxima reunião a gente já tem uma solução. Copasa, dando consequência, também não posso deixar de falar, é vergonhoso para nós de falar que tem Copasa. Antigamente o povo tinha prazer de pôr a placa na entrada de Assis. Aqui tem mais da Copasa. Agora eles fazem o contrário. Eles não têm coragem de fazer isso mais. Porque onde tem Copasa tem dor de cabeça. E sofrimento é igual o Bradesco. O cara confia numa coisa que não está nem aí para você. Copasa tem, eu estou vendo aí vários caminhões novos, pipa aí, mas atender a população que poderia ser favorecida, não. Cobra caro, mas um serviço de péssima qualidade. Nos bairros, no centro da região, já está 50 dólares do pessoal do bairro afastado, que sofre pena com a Copasa. Então, falo que tem que cobrar. Eu acho que mais é o nosso executivo. Tinha que chamar os da Copasa, os diretores, que estão aqui em Jaci, e pôr um regular, porque está difícil. Está difícil, né? A gente todo dia vem cá. Aí a gente foi falando, essa fala a mesma conversa na Câmara, mas se não for a mesma, não resolve. Você sempre tem que falar a mesma coisa para ver se aparece a solução. Não falava, vereador. Animais soltos também, foi falar também aqui, que também quero reforçar, que é muito. Sempre tem animais. Eu não sei, o cara não cuida, o cara não tem medo de perder esses animais. É muito animal solto em Jaci. Tanto cavalo com vaca, essas coisas. E além de sujar, perigo para acidente. Eu não sei se foi depois o presidente que fizeram esse novo modelo de nas zonas rurais, eles tiraram os mataburros, se aumentou o animal mais na rua, se entendeu? Piorou mais, porque o animal hoje sai lá da Feira de Contentes e para em Jaci. Sai lá da Paris e vem em Jaci, não tem nada que segura. Né? Eu não quero, sabe, mas está dentro de Jaci. E vem mesmo. Então é muito. E sujando. Quem tem um animal tem gente que cuidar, porque o cara não vai comprar uma vaca ou um cavalo sabendo onde tem que colocar. Não vai pôr na garagem, tem que ter um pasto, não quero colocar. Então eu sei que ele tem que ter mais cuidado com onde está cercado dele. Ele não vai comprar ele só na rua, achar e tá valendo. Então eu sei que todo mundo que tem animal tem um lugar de colocar. Só não dá zelo na cerca. E é o que acontece dessa demanda de ter animal solto aí. A prefeitura não ia contratar uma empresa, também eu acho que não aconteceu. E tá ele solto na rua. No jardim, é nas praças, nos passeios. Suja, então deixa minha palavra e falo, peço decididamente, olhe pessoas donas isso aí, não deixa solto não. Porque um dia acontece um acidente, aí não acha dono, mas a vítima está ali e pronto. O cara não, né, não tem respeito com o próximo. O mais seria isso mesmo, presidente. Obrigado a todos vocês que nos ouviram, nossos colegas. Boa noite.
Obrigado, vereador Márcio. Vereador Gabriel.
Presidente, quero falar direto na mesa.
Permissão concedida.
Boa noite aos amigos vereadores, ao nosso jurídico, funcionário da Câmara, ao nosso visitante da Câmara aqui e aos ouvintes. Presidente, eu começar pela primeira fala minha, um desabafo muito ajeitado. Essa semana eu estive visitando os ônibus da feitura aí, né? Só que teve aqui um cargo de confiança, um que não está tendo competência nem na área dele, queria colocar defeito, falando vereador de pneu. Ô presidente, nós estamos mexendo com crianças os ônibus aí, entendeu? Não é os contratados, é o próprio ônibus da prefeitura. O motorista não tem nada como reclamar dele. É excelente, o barrão. Mas só que tem que ter um engraçadinho de um cara de confiança aí, falando que eu sou vereador de pneu. Não é que eu sou vereador de pneu, entendeu? Eu sou vereador, eu fui eleito pela população, não pelo prefeito, entendeu? Estranho, né? Não está dando conta nem da área dele, que nem cuidar da minha área. Enquanto eu estiver aqui, eu vou tomar providência mesmo. Segunda fala minha, seu presidente. A ambulância de novo, hein? Senhor presidente, arrumar com urgência a sirene da ambulância. Já foi pedido e nada foi feito. Fica difícil, né? Uma ambulância transitar sem sirene. Já teve emergência aí. O motorista reclamou comigo já. A terceira minha, senhor presidente. Estou pedindo a indicação para o Bradesco, entendeu? Tomar uma providência para funcionamento da caixa. Porque o pessoal vem da roça para receber, não tem dinheiro. Quando não tem o dinheiro, o caixa eletrônico está estragado. Eu queria que essa medicação vá direto para o Bradesco, entendeu? Senhor presidente, sobre essa fala do 11 que eu estava te falando, entendeu? Só que tem que o nosso cidadão do cargo de confiança lá, manifestando, é o virador de pneu aí, tem muitas coisas sérias para olhar aí. Só que tem, seu presidente. Estranho, né? Ele está dando conta nem das coisas desses, que nem vou invocar ele. Primeiro é prefeito, segundo é o vereador. O prefeito executa, o vereador fiscaliza. Eu acho, seu secretário, você está sabendo muito bem o que eu estou te falando aqui. Eu não sou um palhaço, não. Eu estou fiscalizando. Faz o seu serviço para não ser cobrado. Na próxima, minha tia sabe o que eu vou fazer com você, entendeu?
Gabriel, o senhor me dá uma parte? O que todos que trabalham na área da política, tanto aqui no Legislativo, quanto no Executivo, todos têm que entender que o papel do vereador é fiscalizar, e é esse o papel. E parabéns pelo seu papel que você está desempenhando, vereador Gabriel. Porque quando a gente fala em transporte, e fala de transporte escolar, realmente, nós temos que tomar cuidado com pneus, temos que tomar cuidado com para-brisas, freios, como sempre suspensão, que uma vez caiu até, tirou, né, a suspensão lá do ônibus que estragou. Então, é a nossa obrigação fiscalizar e cobrar. Agora, se não tivesse erro, vereador Gabriel, nós não precisaríamos de falar aqui. Então, eu sei que Vossa Excelência ficou chateado por essas falas. Não sei qual que é o secretário, também não vem ao caso. Só sei que nós trabalhamos para o povo e nós temos que prestar um serviço de qualidade. Tanto na fiscalização, quanto na execução das atividades municipais. Então, vereador Gabriel, parabéns pela sua atuação. Continue cobrando e levando suas demandas ao executivo, porque é para isso que a população confiou em nós, para estarmos aqui para representar cada um, e não só quem votou em nós respectivos aqui, vereadores, e sim para os 7.003 habitantes. Obrigado, vereador Gabriel.
E, Júlio, eu estava olhando aqui, entendeu? Esse ônibus está sem amortecedor. Esse ônibus é da prefeitura, entendeu? Que o Barrão dirige. Está desalinhado. Aí o que acontece? Eu vou ver que se ele não tomar providência desse ônibus, eu vou mandar para o Ministério Público. Porque ele está puxando criança, entendeu? Era, senhor presidente, é por hoje, é só.
Obrigado, vereador Gabriel. Eu vou voltar aqui um assunto aqui, as palavras do vereador Júnior, a respeito dessas questões desse
requerimento que ele fez aqui, ele comentou nas palavras dele a questão dos exames, né, de medicamentos e essas coisas. E eu não interrompi o vereador Júnior, porque ele estava explanando nas suas palavras ali. E, vereador Júnior, essa questão de exames, a excelência disse que os próprios trabalhadores da saúde, os médicos, o pessoal, também têm reclamado. Eles estão com a razão. Porque um determinado cidadão vai lá, faz uma consulta, e o médico pede o exame, que está com suspeita disso ou daquilo, de repente, esse exame demora 2, 3 meses. Talvez já não vai adiantar mais nada, ou tem que fazer uns novos exames. Então, o diagnóstico demorado pode causar problemas. Né? Então, tem alguns exames, algumas coisas, que a gente sabe, pode ser protelado. Mas tem alguns que não pode ser demorado. Né? Então, deixei para falar agora, não falei durante a sua fala, mas são coisas que a gente está vendo que os próprios profissionais da saúde estão vendo que está fazendo falta para a população.
Presidente, obrigado por ter arguído em cima das minhas falas. Presidente, o que mais me impressiona é que o pessoal da área da saúde simplesmente, presidente, está chocado porque são pessoas que já vêm com tratamentos cardiológicos ou endocrinológicos e que tem que ter um acompanhamento, né? E ela ficou impressionada, né? A pessoa em questão ficou impressionada de ver que realmente tem exames 3, 4, 5 anos de uma pessoa que precisa de um acompanhamento. Então, presidente, isso aí muito me assusta também, porque eu perdi o Volino por um infarto, né? Não foi culpa do município, porque ele mesmo não gostava de ir ao médico. Mas quando é um paciente que tem problema cardíaco, alguma coisa desse sentido, a gente sabe, presidente, que tem que ter um cuidado redobrado, né? Principalmente quando já tem o diagnóstico. Obrigado, presidente.
São coisas que a gente está vendo que está acontecendo, que, né, igual o senhor disse aí na minha fala, a gente não pode ficar protelando certas coisas, você não pode ficar protelando, como se diz, jogando para frente. Se o problema era de ontem, você tem que resolver ele, não pode deixar para o futuro, porque aí você não consegue mais resolver os problemas. Né? Dando prosseguimento à nossa reunião, passar para a votação as indicações e os requerimentos apresentados pelos senhores vereadores. Aí eu vou pedir aos servidores da casa que para fazer para nós um ofício endereçado ao Bradesco, ver se a gente consegue a direção do Bradesco, não sei se é São Paulo, Rio de Janeiro, onde, para a gente encaminhar um ofício para colocar a situação que está acontecendo em Jaci. Então, o pessoal aí da Câmara, os servidores, se puder dar uma olhada nisso para a gente, tá bom? Então, eu coloco para votação as indicações e os requerimentos apresentados pelos senhores vereadores. Os vereadores que pedem acordo com a sua aprovação permaneçam sentados e os contrários fiquem de pé e se manifestem. Aprovados os requerimentos e indicações apresentados pelos senhores vereadores. Passo agora para a votação a emenda número 1 ao projeto de lei número 16/2025, que é o projeto de lei do orçamento. Os vereadores estiverem de acordo com a aprovação da emenda, permaneçam sentados, contrários, fica de pé e se manifestem. Aprovada a emenda apresentada por essa presidência. E, como já disse, eu vou pedir aos seus vereadores, vamos providenciar, então, a questão das emendas impositivas, para ver se a gente já consegue, na próxima reunião ou na outra da frente, para a gente já colocar essas emendas impositivas para a gente votar a lei de orçamento. Passo agora para
segunda votação em sua redação final a emenda à Lei Orgânica Municipal número 1/2025, que trata das emendas individuais impositivas. O vereador estiver de acordo com a sua aprovação, permaneça sentado, os contrários fiquem de pé e se manifeste. Aprovado o projeto de a emenda à Lei Orgânica número 1/2025. Os trabalhos serão suspensos para a lavratura da ata. A emenda será enviada ao Executivo para sanção.